coração. A gente já... Também... São 2:30 agora também. Votação, eventualmente. Bem, muito bem, vamos começar a nossa reunião, senhores deputados. O senhor deputado tem a apresentação do relatório. Relatório sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Barabara.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Trata-se de um parecer sobre uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho. Tem que ver com a vigilância das fronteiras marítimas externas, enfim, matéria muito relevante nos dias de hoje, e que, enfim, faço aqui uma análise dos considerandos relativamente aos antecedentes da proposta, nomeadamente a decisão que foi tomada que visava garantir o objetivo da vigilância, impedindo a passagem não autorizada das mesmas, nessa decisão não se limitava apenas à noção de simples detecção, mas também incluía outras medidas como interseção. Em todo caso, houve de facto alguns problemas, nomeadamente o Tribunal veio proferir num acordo em 5 de dezembro de 2012, anulando precisamente essa decisão, considerando que de facto estas disposições que regem as medidas de interseção, salvamento e desembarque, faziam parte, eram elementos essenciais do ato base do Código de Fronteiras Schengen. Como tal, enfim, o Tribunal, apesar de tudo, apesar dessa decisão, decidiu manter os efeitos até ser substituído por uma nova argumentação. E então é apresentada esta proposta, que visa essencialmente apresentar um conceito mais vasto de vigilância das fronteiras, que não se limita à simples detecção das tentativas de passagem irregular, mas também abarca outras ações, como sejam medidas de detecção e disposições destinadas a fazer frente a situações de busca e salvamento. E que, ao mesmo tempo que alarga, de facto, este conceito de vigilância das fronteiras, é também, ao mesmo tempo, tem o cuidado de fazer um equilíbrio, e de alguma maneira, tendo em conta as evoluções jurídicas e judiciárias relativas à proteção dos direitos fundamentais. E, portanto, isto parece-me relevante, até porque houve vários países que levantaram esta questão, e houve o cuidado por parte, quer do Parlamento, quer do Conselho, de ouvir, e a Comissão Europeia, em particular, teve o cuidado de ouvir e consultar os Estados-membros que falaram muito nessa questão dos direitos fundamentais. E, portanto, no que diz respeito ao desembarque de pessoas interceptadas ou socorridas em países terceiros, tem que haver, de facto, as obrigações, nomeadamente de saber a sua situação pessoal, saber para que, antes mesmo do desembarque, se analise, de facto, essa mesma condição, para que as pessoas possam, de facto, explicar as razões pelas quais considera que o desembarque no local proposto violaria o princípio da não-repulsão. Portanto, esta iniciativa faz também uma distinção clara entre detecção, interseção e salvamento, densificando esses mesmos conceitos. Parece-me evidente que o princípio da subsidiariedade está mais que salvaguardado, uma vez que, de facto, sendo uma matéria de abrangência, uma matéria que é difícil, até porque existe particularidades de Estado para Estado, não poderia ser adotada por nenhum Estado em particular, e, portanto, faz todo sentido a intervenção europeia, e, portanto, objetivamente, essa violação não existe o princípio da subsidiariedade. Eu tomei a liberdade de fazer, de facto, dar a minha opinião, no sentido de facto, de dizer que, existindo esse cuidado de alargar a vigilância e entendendo-se o que é que se entende por vigilância e esses tais conceitos que são aqui densificados, ao mesmo tempo faz de facto um equilíbrio para que as pessoas que são interceptadas tenham de facto os seus direitos fundamentais salvaguardados. E, portanto, este equilíbrio parece-me que é consagrado, é assegurado, e, portanto, parece-me evidentemente que os princípios, quer da proporcionalidade, quer da subsidiariedade, não estão violados e, como tal, teremos condições, de facto, de remeter esta proposta para a Comissão de Assuntos Europeus, uma vez que ela está em condições, de facto, de merecer a nossa aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar, muito sinceramente, o nosso colega Pedro Dó Ramos pelo trabalho muitíssimo sério e interessante que fez. Trata-se, obviamente, como tivemos a oportunidade de ouvir, independentemente das nossas camisolas partidárias, que sempre, às vezes, perturbam um pouco a visão, de um trabalho muito importante e de um trabalho feito com seriedade, que salvaguarda, de facto, o respeito que existe neste relatório pelo princípio da subsidiariedade, num quadro que é o de equilíbrio e de vigilância. Tanto mais que se trata, o que é curioso, de um relatório que sai do Parlamento Europeu e sai daquilo que é a burocracia eurocrática que predomina no quadro parlamentar entre Bruxelas e Estrasburgo. E eu falo com algum conhecimento, porque também já naveguei, embora por um período curto, naquelas águas entre 94 e 95. E sei que o Sr. Presidente em exercício é alguém que conhece profundamente Bruxelas e as suas instituições e, portanto, também o Parlamento Europeu. Há, como sabemos todos, alguns países que nem sequer têm fronteiras marítimas e, portanto, não têm aquilo que é a nossa preocupação com o que tem a ver com a salvaguarda das fronteiras mais importantes e as fronteiras mais longínquas que a União Europeia tem no mar e, curiosamente, são as nossas próprias fronteiras. Eu gostava era que pudéssemos considerar que, no plano interno, em termos de salvaguarda dessas fronteiras, e nomeadamente das fronteiras marítimas, o atual governo estava a fazer aquilo que é absolutamente indispensável fazer, salvaguardar os estaleiros navais de Viana do Castelo, os compromissos que havia em matéria de construção de meios navais que nos permitissem estar à altura da salvaguarda das nossas fronteiras, pelo menos ao nível tão qualificado com que o nosso colega Pedro Duó esteve deste relatório. E, portanto, mais uma vez, o saúdo, muito sinceramente, com estas notazinhas críticas, também acho que ficam bem em relação ao governo que vamos tendo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. O PST...
O PST, naturalmente, se congratula pelo excelente relatório apresentado pelo nosso colega Pedro Duó e como será a nossa aprovação, como não podia deixar de ser.
Sr. Deputado, tem alguma coisa a acrescentar ao que foi dito pelos
senhores? Só agradecer as palavras simpáticas que me foram dirigidas, que talvez até sejam exageradas. Muito obrigado.
Muito bem. Nós vamos passar à votação do relatório, sendo que não temos quórum, mas vamos ter cá um quórum espiritual. Portanto, vou pôr à votação quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Aprovado por unanimidade com os votos dos deputados do PST e do PS. E do PS, exatamente. Eu posso votar? Então, do CDS também. Portanto. Sim. Sim.
relaciona-se com a última visita da Comissão de Defesa. Eu devo dizer que eu, que não sou propriamente um novato, vi-me confrontado com uma situação totalmente inédita. Totalmente inédita durante a realização daquela visita. Porque considero verdadeiramente insólito aquilo que aconteceu. Eu não vou ao ponto de considerar que aquilo foi de propósito, mas devo dizer-lhes que, pessoalmente, considero que aquilo é uma situação que não podia ter acontecido. Não podia ter acontecido. Sim, sim, refirmou bem. Portanto, não podia ter acontecido. E escusado será dizer que logo me recordei de um outro banho, não de água, mas de poeira, que os deputados suportaram numa visita a Santa Margarida. E na altura isso foi, enfim, falado em tom irónico, em tom de brincadeira, mas a verdade é que saíram de lá não pingados, mas castanhos. Portanto, foi como saíram. Ora, eu penso, é evidente que eu sei que o staff da Comissão pôs na organização desta visita toda a sua diligência, mas eu sou da opinião de que ao primeiro borrifo, aquele barco, aquele veículo anfíbio, devia ter parado e deviam ser tomadas ali as decisões sobre a continuação do programa, porque o que efetivamente aconteceu foi que nós tivemos ali, fomos submetidos a um banho coletivo e com implicações. Eu no dia seguinte, às 9 horas da manhã, estava à porta da lavandaria com o meu fato inteiro para ser, fato e gravata para serem recuperados, o mesmo em relação aos sapatos. Fiquei constipado, que ainda estou, e portanto acho que não é específico da função de deputado sujeitar-se, digamos, a uma situação destas que, além de anómala, é simplesmente ridícula. Trata-se deste assunto, porque todos nós nos rimos, mas realmente o que aconteceu foi mais para chorar do que para rir.
Muito bem. Muito bem, Sr. Deputado. Eu, aliás, eu tenho aqui uns vídeos que eu tenho sendo depois a transmitir, sobretudo para o Sr. Deputado João Soares, porque são hilariantes. Porque há páginas tantas, aquilo começa de facto a voar um bocado de água, e eu faço comentário: ah, mas pelos vistos nós não ficámos molhados. Eu estava a filmar e de repente vi e vejo o deputado João Soares voou com uma onda e era que iam pelos cabelos de água.
Mas há uma...
Não, e nós satisfeitos, ainda bem que estamos. Mas. E depois, eu só disse, ainda bem que estamos cá atrás, que os lá de frente estão... Eu disse, ainda bem que estamos cá atrás, que os lá de frente é que estão a levar com água. Só depois, o navio começou a meter água atrás e ficámos com água até aos joelhos. Portanto, aquilo foi, de facto... Eu só gostaria, em relação a isso, aos horários, eu vou transmitir a preocupação ao Sr. Presidente, sendo que eu acho que temos cumprido com alguma regularidade as 15 horas à terça-feira. Quando são visitas enfim, que a Comissão efetua, a necessidade de sair mais cedo parece-me evidente e, portanto, aí não foi. Hoje é 2:30, porquê? Porque, primeiro, isto tinha o prazo que era hoje, o prazo da íntegra da aprovação deste relatório. Nós não podíamos atrasar mais a audiência com o Sr. Coordenador e eu às 4:30 ou às 5, como relator da petição sobre o mesmo assunto, que é o Instituto de Odivelas, a parte da comissão, o grupo de audiências, vai receber os peticionários dessa mesma petição. Sendo que ainda por cima resolveram, são 12 que vêm assistir a isto. Enfim, vai ser uma reunião longa, portanto. E com estes problemas de horários, a organização desta ordem de trabalho obteceu estes constrangimentos que não podíamos mudar mais. Mas será transmitida ao Sr. Presidente essa mesma preocupação. Em relação à visita, além de ter sido muito interessante, porque foi, assistimos a este sítio de barco, eu não entendo, de facto, o modelo que foi adotado. Eu lembro que eu telefonei à doutora Maria João Godinho a perguntar se havia algum, em relação à roupa, se era preciso precaver. E a informação que receberam para perceberem como é que os serviços também tiveram cuidado de saber, é que só para as senhoras não virem de salto alto. Foi a única coisa que disseram. E, de facto, a partir do momento em que somos colocados numa lancha de desembarque, de pé, ainda por cima agarrados a uma corda, em que tínhamos que passar por cima de dunas para depois ir para a água, obviamente... Era aquelas... Olha, se, visto, se a senhora deputada viu o filme Salvando o Soldado Ryan, do Spielberg, as lanchas desembarcarem eram por ser a mesma coisa, mas mais pequeninas, mas era, o modelo era o mesmo. Exatamente. E, portanto, ou seja... Aquilo pode ser muito interessante, mas avisado a tempo, a pessoa ia vestido, enfim, agora todos de fato e gravata, de sapatinho, enfim, não foi propriamente. E eu recordo-me que há 5 anos ou 4 anos, nós também assistimos a um exercício parecido, portanto era a tomada de um suposto barco inimigo, neste caso barco inimigo no sentido que estava a fazer algum tráfico ilegal por parte dos fuzileiros, também através de helicópteros, foi o que nós assistimos a isso em desembarque anfíbio. Nós estávamos colocados, estão bem recordados, num cacilheiro que foi de propósito, quando a Comissão de Defesa estava presente, portanto assistimos convenientemente a esse exercício. Neste caso, os que acrescentaram a questão do desembarque e os deputados participarem também no desembarque. Eu não acho má ideia, mas doravante, enfim, os ramos vão ter que explicar ao pormenor, porque não, eu já cheguei a ir a exercícios em que eu, de facto, vi vestido apropriadamente para um efeito. E não me importo fazer nem nenhum senhor deputado, aliás, nós, livrarmos desta gravata é um bem maior para todos até. Agora, não estarem informados e, de facto, não, aquilo foi, e ainda por cima, azar dos azares, no dia anterior o mar estava... tranquilo, nesse dia o mar foi agitadíssimo e eu de facto ou há uma vantagem em relação a isso, nós temos de olhar para o aspecto positivo, além do isso ter sido magnífico, a verdade é que pelo sorriso dos jovens fuzileiros nos botes solados, a olharem e rirem à gargalhada com a nossa figura, ao menos nós servimos para isso, o que já não foi mau para o divertimento dos militares. Mas eu acho que doravante, Sr. Coronel e Doutora Maria João. Eu sei, foi por isso que eu transmiti isso. Pois.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para informar que eu, por acaso, tive o cuidado por duas vezes de perguntar se devíamos levar casacos. E fomos informados que não era preciso levar casaco porque estava a bom tempo. A decisão das gravatas foi o Sr. Presidente que resolveu. E resolveu que seria de gravata e, portanto, não informámos para não levarem gravata porque o Sr. Presidente resolveu que seria de gravata.
Licença, evidentemente que eu sei que a Marinha é o ramo das nossas Forças Armadas de mais genuínas tradições republicanas. Eu não vou ao ponto de ser de mais genuínas tradições socialistas, mas talvez o mais progressista, isto obviamente não pode figurar em ata nenhuma, e portanto pode até presumir-se que havia uma cumplicidade entre o Partido Socialista e a Marinha. A verdade é que o Sr. Deputado António Filipe, que apareceu ali também ativamente, ficou encharcadinho que nem um pato, tanto como o PSD e como o CDS. E, portanto, não se pode dizer... Eu devo dizer que acho que o exercício correu muitíssimo bem, foi muitíssimo interessante e que, obviamente, estamos a falar de pessoas experimentadas, têm que ter o cuidado, para além da atenção imensa que teve a equipa de apoio à Comissão de Defesa Nacional, a quem nós devemos sempre, em todas as circunstâncias, um grande cuidado que põe na organização destas coisas. As pessoas têm que ter o cuidado de levar o casaquinho, como eu modestamente tive. Levei a gravata, que era pedida pelo Presidente, mas levei um casaquinho à prova d'água. E, portanto, fiquei molhado na cabeça, nos cabelos e tal, mas aquilo secou num instante. Como, aliás, a deputada Odete João. Atrás ia a meio e à frente. Eu, aliás, fiz uma larguíssima reportagem com o meu telemóvel, que não publiquei no Facebook por respeito por esta comissão, onde estão quadros elevadíssimos do PSD e do CDS completamente encharcados, empapados em água. É obviamente que eu já fiz de elite isso, porque isso pode ser inconveniente até para a segurança nacional. Mas eu acho que o exercício foi muito interessante. Evidentemente, quando temos equipamentos que são dos anos 50 ou do final dos anos 40, como é o caso daquelas lanchas em que embarcámos e em que embarcou pela primeira vez o Estado-Maior da Armada, nos dizia também com grande gozo, eu estou a fazer a minha estreia nestes VAT, como é que aquilo se chama, a sigla, VAT?
LARC,
nestes LARCs. Bem, evidentemente também não se pode estar à espera de que aquilo seja o iate do Onassis quando ele casou com a senhora Candy, ex-Candy. Evidentemente que estávamos ali para nos molhar, como aliás sublinhou e bem o Sr. Presidente Emérito, quando fomos a Santa Margarida assistir a um exercício de blindados e de artilharia, também apanhámos muita poeira. Mas isso faz parte das regras do jogo. Agora, eu acho que o exercício foi muito bom. Temos ali gente muitíssimo boa e muitíssimo qualificada e é preciso tirarmos as consequências, mais uma vez digo, como disse há bocado a propósito do relatório, é preciso tirar as consequências disto, porque há aqui um grande descontentamento. E eu acho, sinceramente, estamos a falar descontraídamente entre nós, vocês têm mais capacidade para ter influência do que nós. Nós estamos na oposição e fazemos as nossas críticas e moderamos as nossas críticas para não prejudicar. Mas vocês estão próximos do poder. Eu presumo é que o H. Branco liga-vos tanto a vocês como nos liga a nós, não nos liga? Peva, como eu já disse várias vezes, apesar de ser um tipo muito simpático. E ainda por cima ser oriundo do Parlamento, se calhar é isso também que dificulta. Agora, vocês têm que ter alguma influência para que isto não descampe completamente, porque é uma desgraça. E ficamos todos encharcados.
Se me dá licença, é evidente que... É evidente que eu referi-me àquilo que foi anómalo na visita, mas não deixei de dizer que o exercício em si foi muito interessante e que eu próprio gostei de ter participado naquele exercício. Só que as condições em que isso ocorreu parecem-me de todo, em todo, evitáveis e inadmissíveis. Quer dizer, não pode ser. Quer dizer, ou nos tinham dito, vocês venham descafando porque vão apanhar com ondas em cima, etc, etc. Porque, pelos vistos, nem o staff da Comissão tinha ideia disto, não é? E preocupou-se em saber se era preciso que eu próprio telefonei amanhã do dia da visita para saber a indumentária adequada, se era preciso tomar qualquer providência, etc, porque tive essa premonição. E, portanto, quanto ao, digamos, ao bem propriamente dito, acho que não podia ter acontecido. Ou então, deveríamos ter sido avisados de modo a que, e nessa altura, cada um faria a sua opção. Agora, quanto ao exercício em si, olha, foi a primeira vez que o fizemos, por mim, nunca tinha participado num exercício daquele tipo, foi extremamente interessante e valeu a pena. É apenas para que não fique qualquer nuvem de dúvida sobre aquilo que é o meu ponto de vista a este respeito.
Senhores deputados, vamos, se calhar faltam 5 minutos, vamos chamar o professor Joaquim Azevedo. Eu parece-me que o próprio almirante Sema também não estava a par. Eles ficaram... O comandante Abrajar, eles ficaram encharcados também, porque eles vieram com o seu vestido, com o seu fato de... E nisso, parece-me que eles próprios...
A esse respeito, eu gostava de dizer o seguinte, é que as pessoas que estavam na primeira fila, isto é, que estavam à nossa frente, à frente do deputado Helder, do deputado António Filipe e de mim próprio, eram exatamente o Sema, o presidente da Comissão de Defesa e o comandante naval, não é assim que se chama o almirante... Comandante Naval. Essas três entidades tiveram a possibilidade de meter a cabeça na cabine do piloto e, por conseguinte, praticamente conseguiram subtrair-se.
Porque não tinham outro
maior...
buraco para meter a cabeça.
Não tinham outro buraco para meter a cabeça, realmente. Portanto, e que logo a seguir nós apanhamos em cheio, sem apelo nem agravo, uma coisa que... Bem, só para dizer, mas não há dúvida nenhuma de que o Sema parece-me que, tal como nós, foi um dos visados, porque não fez qualquer reparo, digamos. Em contrapartida, o comandante naval é que se mostrou relativamente agastado por aquilo estar a acontecer. E pediu desculpa e disse que, enfim, que não podia ser assim, não sei o que mais, etc. Mas a verdade é que continuamos a apagar com ondas em cima e pronto. No meu caso era água. Não, o meu caso era desde a cabeça aos pés, porque eu estava na primeira fila e eles lá mais atrás já a água ia quebrada sobre o convés do navio, do anfíbio.
Qualquer.
Não admito estas coisas. Com licença, meu amor. Não me deixes de sentar.
Não, não deixes. Silva,
Mónica,
como estás?
Olha, eu tenho uma savana. Está bem?